Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. A Câmara Municipal de Aveiro assume o projeto do novo ferryboat elétrico como um símbolo de uma nova política ambiental na gestão dos transportes e admite que funciona como reforço das políticas territoriais. Esta mensagem esteve em destaque na sessão de apresentação do projeto nas instalações dos estaleiros responsáveis pela construção no Seixal. A embarcação, o novo ferryboat, que integrará a operação Aveiro Bus, vai ser construída pelo Grupo ETE para a Câmara Municipal de Aveiro, num investimento da autarquia de 7.327.000 euros. Apresentado como a primeira embarcação elétrica a ser desenvolvida inteiramente em Portugal por marcas nacionais e para servir uma região nacional, o ferry assegura a travessia entre São Jacinto e o Forte da Barra. Os promotores anunciam um ferryboat com zero emissões de CO2 que permitirá a redução da emissão das cerca de 300 toneladas de CO2 libertadas pelo atual modelo. Ribal Esteves, presidente da Câmara, afirma tratar-se de um símbolo de uma região, a região de Aveiro, marcada pelas paisagens naturais da Ria e que, assim, desta forma, acentua os valores culturais e ambientais com a tecnologia.
Em primeiro lugar, há o Grupo ETE. Ter conseguido ganhar este concurso sendo português. Não é fácil. Nesta coisa que nos obrigam de concursos públicos internacionais, privilegiar a nossa economia. Disse uma asneira. Não é possível. Coisa que nem, em outros países comunitários não acontece. Porque outros países comunitários da Europa que todos partilhamos, os concursos públicos são ganhos por empresa. E cumprem lei também. Mas nós aqui não temos essa possibilidade legal, mas tivemos essa competência de ser uma empresa portuguesa a ganhar o nosso concurso e eu queria deixar, obviamente, essa nota de agradecimento e desafio, porque, obviamente, estamos a partir para a etapa capital. Essa foi uma etapa fundamental, obviamente, mas esta é a etapa capital de projetar e construir. E, portanto, ao Grupo ETE, todos aqueles empresas, trabalhadores que se associam a essa parte, que tudo corra bem, mas com essa nota de agradecimento desafiador. Ao PAOCEUR, a Europa está aqui presente. Muitas vezes os presidentes de Câmara gostam de esconder os fundos comunitários nos seus discursos. Eu não. Nós temos uma Europa importantíssima para nós. Ela tem sido capital para o nosso desenvolvimento e temos que dizer bem dela. Porque, em regra, a moda que montamos no nosso país é dar notícia das coisas em relação às quais queremos dizer mal. E a Europa, com as suas deficiências e fracassos, na verdade completa do balanço da conta da sua vida, é um episódio de grande qualidade e de grande contributo para aquilo que hoje somos como país, como economia desenvolvida e com a capacidade de continuarmos o nosso processo com a ajuda, com a parceria, com a presença da União Europeia, e ela é bem marcada pelo cofinanciamento do PAOCEUR deste nosso grande investimento. Queria deixar uma palavra a quem não está. Curta. Ao ex-secretário de Estado José Mendes, que teve neste processo um papel muito importante. Um abraço à ETAC, do Grupo Transdev, um agradecimento por ser o nosso operador, por estar apostado em crescer e ser melhor. Além do mais, vai ter que aprender a manobrar um ferry elétrico. Nós confiamos neles, eles têm capacidade de adaptação, têm sido um parceiro competente e, obviamente, deixar-lhes essa nota de agradecimento e também de desafio para se adaptarem a este instrumento novo de operação que vamos ter na nossa concessão. E, obviamente, um agradecimento desafiante à equipa da Câmara Municipal de Aveiro, à nossa excelente equipa, transversal, porque este processo não dá só trabalho a fazer concursos públicos ou a acompanhar projetistas e construtores. Temos também a frente jurídica ou judicial, que nos dá muito trabalho, os fundos comunitários, mas estamos em toda a frente, com várias unidades orgânicas empenhadíssimas neste trabalho, que já leva muito tempo e que, obviamente, tem estes episódios mais desafiantes na nossa frente. Queria deixar uma palavra especial em relação ao acolhimento do Seixal, ao meu colega Presidente da Câmara, ao Joaquim, e, muito especialmente, Joaquim, vais-me permitir ter uma palavra muito especial ao Alfredo Monteiro. O Alfredo, quem não conhece, foi Presidente da Câmara do Seixal há muitos anos e é agora Presidente da Assembleia Municipal, mas nós trabalhamos juntos há muitos anos na Associação Nacional de Municípios Portugueses. E é tão engraçada a vida. Veja o que é que nos une. Estamos num município cuja liderança autárquica está entregue a uma coligação de dois partidos, ao Partido Comunista Português e ao Partido Ecologista Os Verdes. Chama-se Coligação Democrática Unitária. Vimos aqui o município de Aveiro fazer uma obra grande, já agora deixar a nota estatística, é o segundo maior obra, o segundo maior investimento deste mandato, deste e do anterior da Câmara Municipal de Aveiro, é exatamente este em dimensão financeira, e somos uma aliança entre o Partido Social Democrata, o Centro Democrático Social e o Partido Popular Monárquico. E vejam como é que nós conseguimos uma soma de uma coligação desta natureza, de uma aliança desta outra natureza, para juntos fazermos uma plataforma estável para navegar, para transportar pessoas, para unir margens, em razão da razão. E a razão da razão é a vida. É aquilo que nós queremos fazer. Eu e o Alfredo temos opções político-partidárias radicalmente diferentes, temos opções futebolísticas ainda mais radicalmente diferentes, e, portanto, tínhamos dois pretextos importantíssimos para nos dar mal. E no mundo em que vivemos, com tanto fundamentalismo e radicalismo, isso é basicamente fácil e está na moda. Mas aprendemos que a razão da razão deve ser sempre prevalecente. E como somos gestores e lutadores pelas boas causas, sempre chegamos ao fim das nossas discussões, tantas vezes tão difíceis, na Associação Nacional de Municípios, e consensualizamos, porque temos que dar passos em frente juntos. E essa é a tarefa que, com este passo, unimos mais a Aveiro e o Seixal, porque vamos dar este passo juntos, neste dia marcante, e no próximo marcante, viremos cá, entretanto, não pensei que não vamos tomar conta da operação, vamos, mas no outro marcante, que é quando fizermos o bote abaixo. Portanto, queria deixar este testemunho a ti, Alfredo, um abraço muito apertado, de testemunho de que, quando servimos as boas causas em razão da razão, somos construtores. Quando achamos que uma mera diferença de opção ideológica ou futebolística é razão de nos separarmos, é tão fácil. E então, se aderirmos à moda, além da facilidade, temos a pressão da moda e devemos lutar contra isso. Porque é a força da soma, porque é a razão da razão que nos deve motivar a viver cada um dos dias da vida para que o nosso índice de felicidade seja mais alto e possamos propiciar esse acesso a índice de felicidade mais alto àqueles que se nos vão suceder. A opção da Câmara na construção deste ferryboat elétrico é, em primeiro lugar, uma satisfação de uma necessidade básica. Nós temos necessidade de ter um navio destas características a ligar duas margens, com uma ajuda, e obviamente fica também o meu agradecimento ao nosso querido amigo município de Ilhavo, que nos faculta uma das suas margens para nós podermos unir a parte continental do município de Aveiro à parte peninsular do município onde está a nossa povoação de São Jacinto. Esta é uma necessidade que nós temos para que, em vez dos 60 km por rodovia, possamos ter uma dobra de 10 minutos de travessia num sítio paisagisticamente fantástico, usando ainda o nosso velho ferry movido a combustíveis fósseis, com mais de 60 anos, para passarmos a ter, em silêncio, em conforto, com índices de qualidade bem mais altos, esta gestão de solidariedade dentro daquilo que queremos que seja a coesão social e territorial do nosso município, para com a nossa comunidade que vive em São Jacinto e, obviamente, para com muitos daqueles que usam este território para os seus tempos de lazer e de descanso. Mas este é, ou passa a ser, um instrumento novo. É um instrumento de inovação, é um instrumento de valorização ambiental e de intervenção ambiental contributiva para nós melhorarmos a nossa prestação, para nós reduzirmos o tamanho da nossa pegada ecológica e é, obviamente, um instrumento poderoso, importante para nós, de marketing territorial. O nosso território já é fantástico, toda a zona lagunar da Ria de Aveiro, mas obviamente precisa de episódios desta natureza que o tornam mais atrativo. Lhe somamos pretextos novos de atratividade e de comunicação. E, portanto, é nesta soma de opções, de respostas que queremos dar, que fazemos esta aposta, onde investiremos quase 7 milhões de euros somadas às contas todas, com o gosto de quem está a fazer um investimento que tem um retorno importantíssimo para responder a cada uma destas necessidades cadastradas, e é a nossa convicção que nos responderá ainda a outras que nós ainda hoje não conseguimos vislumbrar. Numa Câmara que tem em 2021 um ano particularmente feliz e importante da nossa vida, a Câmara de Aveiro teve pré-falida em 2013, fechamos este ano o fim da recuperação financeira, voltamos este ano a ser uma Câmara normal, com plena autonomia reconquistada, depois de um esforço, obviamente, de todos nós, cidadãos e gestores, para que esse problema se resolvesse e ganhássemos capacidade de investimento. E hoje estamos numa fase de grande investimento, além dessa outra situação inopinada, em relação à qual temos que investir muita atenção e muito investimento, que é o combate à pandemia. Mas é nesta lógica de tripla operação, recuperação financeira, investimento de grande envergadura, combate à pandemia, que nós estamos muito empenhados, e esta peça entra aqui neste episódio, com a certeza absoluta que temos capacidade e competência para executar nesta aliança de Portugalidade com a Europa. Queria terminar explicando-vos porque é que eu hoje de manhã, a segunda decisão que eu tomo na vida todos os dias é qual é a gravata que eu vou escolher. É a segunda decisão que eu tomo todos os dias. E quando decidi escolher esta gravata, tinha duas notas principais. A primeira tinha que ser vermelha, por questões de simpatia política ou institucional para com o Seixal, para com a Transdev, que tem no vermelho uma marca importante da sua referenciação de imagem. Tinha que escolher um fato, obviamente, azul, porque o azul é uma peça fundamental do envolvimento de um ser humano. A plenitude da vida de um ser humano cumpre-se naquilo que é infinito. E o infinito, para nós, é aquilo que chamamos céu e é aquilo que chamamos mar, especialmente quando temos o privilégio de olhar para ele chegando à linha do infinito. E, portanto, tinha que ter uma gravata vermelha e um fato azul. Mas escolhi esta gravata com este navio. Este navio é hoje chamado Navio Treino de Mar Crioula. Mais do que isso, é a gravata oficial, a última que o Crioula fez. E porquê é que eu escolhi isto? Há 85 anos. Há quase 85 anos. 1937. Na outra margem, lançou-se ao Tejo e ao mundo o navio de trem de mar Crioula. Na altura não era navio de trem de mar, na altura era Lugre Bacalhoeiro. Na outra margem deu-se este passo para que o Crioula nascesse à vida, nascesse ao Tejo e nascesse ao mar. Hoje, por causa da mesma margem, o Crioula está inoperacional, parado há 3 anos. E gente da outra margem não consegue arranjar 5 milhões de euros para se juntar aos 5 milhões de euros que a Câmara Municipal de Lisboa, mais a Câmara Municipal de Ilha, mais a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro arranjaram para recuperarmos e reabilitarmos o Crioula, voltando a dar-lhe vida e operação. E é uma luta importante nossa que eu queria hoje trazer aqui para dizer que estamos aqui a construir futuro, a apostar na inovação, na mistura de uma indústria muito clássica e muito portuguesa com tecnologia do mais moderno que o mundo vai desenvolvendo a bem de todos nós e do equilíbrio do planeta de que somos herdeiros e gestores, e poder dizer que nós queremos trazer o Crioula daquela margem da inércia de quem não decide para esta margem de quem reabilita, de quem constrói e de quem soma capacidades para andar para a frente. E, portanto, queria deixar hoje essa homenagem ao Crioula, essa instituição de cultura marinheira tão importante que ele passou a ser quando há quase 40 anos, 1985, foi entregue à Marinha Portuguesa para ser operado como navio treino de mar, é o único NTM que a Marinha Portuguesa tem e opera, e podermos, ao lado desse valor cultural tão importante, termos o valor ambiental de um veleiro. É bom lembrar que a locomoção ao vento tem, obviamente, uma valia ambiental enorme. E estas duas palavras, de cultura e de ambiente, juntam-se à tecnologia que nós aqui vamos pôr de novo no nosso ferroviário elétrico, e a alma aveirense, a alma empreendedora, a alma lutadora, a alma do Seixal, de construtora, de lutadora também ela própria para qualificar esta margem, para lhe dar mais vida e competência. E estas são as quatro palavras e os quatro pilares da candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura em 2027, que nós também queremos pôr nesta construção. Cultura, ambiente, tecnologia e alma. No caso, os dois A's da palavra alma também lá têm dentro o A da palavra Aveiro, como não podia deixar de ser. É por isso que quero deixar a nota final de agradecimento ao Eduardo Lourenço, que nos deixou uma frase muito bonita, muito inquietante. Mais importante que o destino é a viagem. Porque nós, em regra, quando pensamos pouco, achamos sempre que é o contrário. E, portanto, é o objetivo que fixamos, é que chegarmos ao sítio que decidimos que queremos chegar. Mas aqui nós estamos hoje a começar uma viagem que tem um destino, que é operar no município e na Ria de Aveiro, no nosso mecanismo de transportes municipais, concessionado à ETAC do Grupo Transdev, a fazer aquela ligação de duas boas margens de Aveiro e de Ilhavo, para que nós possamos por aqui garantir que esta viagem que começamos hoje, para cumprir naquele destino a eterna missão de viajar, porque o papel do nosso ferryboat vai ser viajar nesse episódio humano de comunicarmos uns com os outros e de partilharmos o território fantástico de que somos herdeiros e de que alguém decidiu um dia chamar-lhe Portugal. Muito obrigado.
Riba aos Teves. Luís Figueiredo, acionista e administrador do Grupo ETE, destacou na cerimónia a incorporação de tecnologia de ponta nacional. Este é um projeto que promete alavancar a indústria neste setor.
A construção e a exploração do primeiro ferryboat elétrico de Portugal posiciona-nos na vanguarda da engenharia, permitindo-nos dar resposta a um desafio pioneiro na área da mobilidade. Pelas suas características, que representam um impacto ambiental positivo para a região e Ria de Aveiro. Estamos certos que este projeto será apenas o primeiro passo de um caminho que alavancará o mercado da mobilidade elétrica e da preocupação crescente com a sustentabilidade.
Luís Figueiredo, com o início da construção previsto para o início do terceiro trimestre de 2021, o novo ferryboat elétrico foi adjudicado ao agrupamento de empresas Naval Tagus e Naval Rocha, com um prazo de 18 meses para a sua construção. Em nome da equipa de design, Rui Marcelino destacou a importância de garantir uma embarcação com linhas modernas, confortável, para usar em todas as estações do ano e sempre com a Ria de Aveiro no campo de visão. Com mais lugares, garante decks interiores e decks exteriores para uma experiência total. Os cuidados com o clima de inverno foram considerados com a criação de uma área interior.
Porque precisamos dela no inverno, o Sr. Presidente sabe melhor que nós, e, portanto, podermos observar a Ria, a Barra, o Porto, com maior conforto ao longo de todo o ano, mas também este deck maior que criamos, para que as pessoas possam também contemplar e desfrutar da viagem, quer na parte exterior, quer na parte interior. Por curta que seja a viagem, ela tem que ser efetivamente memorável, e foi isso que tentamos proporcionar no espaço que geramos com o design deste ferryboat.
Rui Marcelino. Este projeto é cofinanciado pelo POSEUR, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo de Coesão. O investimento é de 7.327.000 euros, com o apoio do Fundo de Coesão no valor global de 2.168.000 euros. Este foi o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova.